Mas está distribuído?
Não, não. Agora.
Bem, a comissão não chegou nada. A comissão não chegou nada. Mas porquê que fazem os agendamentos? Se há outras propostas, porquê que não esperam mais 8 dias? Não percebo nada disto. Bem, não percebo. Sim, mas... E nós andámos a correr contra o tempo, porquê? Depois está-se a legislar com os pés. Bem, senhores deputados e senhores deputados, eu acho que vamos avançar na área das informações. O quórum existe depois para as votações, mas não podemos esperar mais. E sobre as informações, nós vamos ter que adiar a ida a Bragança, Chaves, Mirandela e Macedo Cavaleiros. São os 4. Vamos ter que adiar porque temos as jornadas parlamentares do Partido Socialista, não é? E vamos apontar, provavelmente, para o outro fim de semana a seguir. Esperemos que ninguém marque.
Não é um outro a seguir, é o outro.
É que dia é?
É 7/29, não é um outro a seguir porque os outros têm um feriado.
Ah, pois. Está apontado para ser 7/8/9 ou 16, vai depender um bocado do calendário também do discussão orçamental. Eu prevejo que a primeira semana, final de outubro, primeira semana de novembro, possa haver a discussão e votação na Generalidade. Eu sei. E eu prevejo que seja nessa altura. Penso que a partir do dia 9... Pelas indicações que tenho, é provável que já comecemos a trabalhar em comissões. E pelo que estava previsto, se nada for alterado, a Comissão de Saúde será uma das primeiras a ter cá a Sra. Ministra. Portanto, apontem para que naquela semana que vai de 9 a 15, pode ser que tenhamos cá de novembro. Porque eu acho que o orçamento lá para 20 e tal de novembro é votado. Termina, encerra. São 25 e 26, são? Pois não. Está marcado neste momento para 7/9, 7/8/9, mas vai depender um bocado também dos trabalhos nas comissões, porque pode haver pessoas que tenham trabalho na sexta-feira ou na segunda nas comissões, e então teremos que ajustar isto às comissões. Eu estou convencido que é muito provável que a gente tenha que passar para a semana seguinte, porque se bem se recordam, a parte final das comissões é aquela em que já só há uma do ambiente, há outra das finanças e liberta muito mais os senhores deputados para outros trabalhos. É provável que a gente ali tenha que passar lá para 16, 17, mas vamos manter em suspenso. Eu acho que na conferência de líderes hoje, amanhã, não é? Ou é hoje? Acho que é hoje, conferência de líderes, já teremos mais ou menos o calendário aprovado. Também para informar que a audição com a Sra. Ministra em relação ao requerimento foi metida pelos três partidos, será no dia 13. Portanto, hoje é 8. Então, hoje é 8, teremos...
A próxima conferência é hoje. Hã? A próxima conferência é hoje. Hoje é conferência de líderes.
Portanto, no dia 13, 2 a 8, virá cá a Sra. Ministra para responder ao requerimento dos três partidos, fazendo duas partes. Voltava a referir que nós temos os nossos tempos, que são 10 minutos para cada grupo, serão 5 minutos para uma parte, 5 minutos para outra parte, e a ordem de intervenção será de acordo com os requerimentos que deram a entrada. Hoje temos a Associação Nacional de Farmácias e o Presidente da União das Misericórdias, portanto caímos naquela grelha de tempos dos 5 minutos. A Associação Nacional de Farmácias é uma audiência, fará uma exposição inicial, seguindo-se os grupos parlamentares a apresentar, a pôr as suas questões. 5 minutos a cada grupo e veremos depois se é necessário mais ou não, mais tempo ou não. Eu voltava a apelar, porque temos uma ou outra a seguir ao meio-dia, para ver se conseguimos gerir isto tudo sem atrasar muito a nossa reunião. Eu também pedi para distribuir, foi distribuído, a proposta de orçamento. Ah, mas convém distribuir. Vai ser distribuída aos seus deputados a proposta de orçamento que vamos apresentar à Presidente da Assembleia, de acordo com o nosso plano de atividades. Lembrando que essa proposta de orçamento é a partir de janeiro. Portanto, nós, até final do ano, temos que nos orientar com o orçamento deste ano. O orçamento, poderão ver, é menor do que o ano passado, portanto a Comissão acaba por respeitar as restrições orçamentais, porque corta para aí uns quase 20%. Mas vão acabar. Portanto, estamos dentro dos... Eu gostava de perguntar, primeiro, queria que os grupos, os serviços de apoio, fizessem uma lista para distribuir a todos os seus deputados da Comissão com as chamadas audiências que nós temos para fazer nos chamados grupos de deputados que criamos. A exemplo desta. Eu fiz aqui um levantamento e há os psicólogos, a optometria, a ANEB, os sindicatos dos técnicos de saúde, os dadores de sangue do Parlamento, o José Manuel Pavão, que ficou aqui decidido que seriam grupos formados inicialmente por deputados dos dois grupos parlamentares PSD e PS, e aos quais se juntariam os outros grupos parlamentares que têm menos deputados, sempre que entendesse de ser útil. Eu gostava de ter uma lista, um mapa, com essas audiências, e que os grupos parlamentares do PS e do PSD indicassem os respectivos deputados para começarmos a pôr isto a andar, para despacharmos, senão... Já ouviram? É que ainda está aqui como não ouvido. Ah, então muito obrigado. Depois então façam. Sim, vai ser aqui. Dadores de sangue do Parlamento. Nós não temos ata. Bem, não temos ata da reunião passada, porque não foi feita. Portanto, eu pedia que na próxima reunião, se possível, houvessem as duas. Para não estarmos a aprovar atas. Na próxima, se calhar, não conseguem. Não, mas eu vou... A Sra. Ministra, eu vou pedir para vir às 10:30. E, portanto, nós começamos às 10, aprovamos as atas respectivas. Ora, três. O que é que se passa hoje? Então, e o PSD, o que é que aconteceu? O PS costuma ter tantos? Oh, senhora deputada Clara Carneiro, não poderá vir mais ninguém para ver termos quórum? Para aprovar os parceiros?
Senhor Presidente, eu acho que os seus a partir dos 18 anos são maiores. Pelo menos para mim, que disse que é ligado.
Maiores e não parece.
Já não há que dar a volta. Estes são muito liberados. Os senhores têm que se possam ver. É liberado. Portanto, eu daí não posso ser.
Não, é o que eu disse.
Eu obviamente não posso falar, porque eu já ouvi duas ou três vezes, é bastante preocupado. Pode ser que hoje não me venha, mas pode ser que hoje. Mas
eu lembro de
quando
chegar
assim. Mas já há trânsito hoje, há algum problema? Eu entrei às 8h20, também não chovia. Só uma maneira é marcarmos reuniões da comissão para as 8 horas da manhã. Não há trânsito. Não há trânsito. Hã? A linha? Do bloco de esquerda apoia. Se temos o CDS Bloco de Esquerda, agora só temos que convencer os partidos grandes. É a única maneira de, não, de acabar com este problema. Não é? E acabar com a desculpa do trânsito. É que só nos falta um deputado. Às 11 eu começo a audiência com a ANF. Se não estiverem presentes, não há votação dos pareceres para o plenário. Portanto, vão diretamente a plenário.
Não, no último caso que temos reunido amanhã às 2 horas, por exemplo.
No caso, já vamos discutir um parecer. Se parecer, não gostava de discutir um projeto, não sei se é um projeto, vai ser um projeto de CDS. Sobre.
É um projeto. É um projeto de lei. E há parecer já produzido.
Mas há um problema qualquer. Porque o projeto diz algumas coisas que eu acho que são contraditórias entre si. Diz que o tratamento é um mínimo de 2 anos. Depois diz que cada criança de tratamento gasta uma lata por dia. Depois diz que em Portugal, em média, por ano, se vende 400 latas. O que significa que só há um doente de 2 a 3 anos.
Eu penso que mesmo assim o universo é muito pequeno.
Um doente anciano ainda existe.
Pois
fazer o decreto lei para o menino Miguel Antunes da Silva Sá.
E penso.
Eu acho que isto tem que ser. Quer dizer, alguma coisa que a menina não está certa, seguramente.
Mas depreende-se do texto que há mais. E portanto as contas não estarão bem feitas. Mas de qualquer das maneiras, o que se nota é que é um grupo muito pequeno.
Claro, sim.
Sim, mas legislar para um grupo pequeno?
No máximo,
2% são 15, são 30.
O problema está.
Mais de 3 mil desses por ano.
Não, mas não é isso.
São 30. 30 suma de uma nota por dia.
Bem, senhores deputados, senhores deputados, nós temos quórum. Já não temos. Onde é que está, senhor deputado? Bem. Não. Então, só 3, 5, 9, 10 e 11. E eu não conto. Três, quatro. Quatro, oito, nove.
Não, são 10.
Ok, eu vou abrir a discussão. Bem, só nos falta o grupo parlamentar do Partido Comunista, não é? Porque eu estou a achar estranho não estarem presentes. Estou a achar estranho não estar presente do Partido Comunista. Porque podemos abrir a discussão e a votação depois. Os grupos parlamentares estão presentes, abrimos a discussão. Portanto, nós vamos abrir a nossa discussão.
Quero assinar, senhor presidente.
Não quero.
Mas tenho que falar consigo de uma coisa. Não tem nada a ver com isto, tem a ver com a regionalização da imaginação.
Eu tenho umas ideias um bocado loucas sobre isso.
Mas é muito a favor de uma regionalização lá dos censos ou exterior dos censos?
Bem, nós vamos abrir a discussão. Senhores deputados, senhores deputados, nós vamos abrir a discussão e no momento da votação, eu espero que esteja, uma vez que estão os grupos parlamentares, no momento da votação veremos se existe quórum ou não. Nós temos aqui um requerimento para votar, que é o ponto 2. Falta-me aqui, está presente. O ponto 2, vou ter que passar por cima porque não está o Partido Comunista Português e tem que estar os 4 grupos parlamentares. Os 5. Portanto, passamos ao ponto 3, que é a discussão e votação do parecer relativo a. Que este é do Bloco de Esquerda. Que é o. PS. PS e Bloco de Esquerda. E Bloco. Estão os dois parceiros no mesmo. Há mais duas propostas, penso eu. Que diz-se que deu a entrada, uma do CDS e outra do PSD, mas que até este momento não chegaram à comissão. Portanto, eu daria a palavra ao Sr. Deputado João Semedo.
Eu vou ser muito rápido. Aliás, eu sobre os parceiros não tenho nada.
A relatora, tem alguma coisa a dizer? Eu, como a vejo aí muito atrapalhada, eu pedi desde já para avançar.
Nossa Senhora de Fátima, não me peçam para trabalhar assim. Ora, sou eu então, sou.
Poxa, desculpe
obrigada.
Lá, Sr. Deputado João
Semedo.
Eu é que peço desculpa à Senhora Deputada, que também podia ter reparado.
Eu peço desculpa pelo desabafo, mas de facto eu sou uma mulher demasiado organizada para fazer as coisas assim. E é de facto um sacrifício. Bom, antes de mais nada, eu queria começar esta intervenção, que vou tentar que seja curta. Com um ditado do nosso povo, que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Prontos. Houve pressa aqui em todos os pontos até agora, pressa na apresentação destes projetos de lei, pressa no agendamento, que retira a possibilidade de nós fazermos uma discussão profunda, e pressa agora a elaborar o parecer que foi terminado ainda hoje, porque a nota técnica foi-nos fornecida ao fim da sexta-feira, com o sacrifício de todos, porque, de facto, trata-se de uma matéria extremamente importante. Teríamos de estudar isto, fazer isto com calma, com serenidade, para que tratássemos o assunto com a dignidade que ele merece, porque, de facto, é um assunto muito importante. Não começamos no bom caminho, veremos se daqui para a frente acertaremos no passo necessário para fazermos as coisas como deve ser. E, posto isto, então eu elaborei o parecer sobre o projeto de lei 413 e sobre o projeto de lei 414 em conjunto, o primeiro do Partido Socialista, que pretende criar o direito dos doentes à informação e ao consentimento informado, e o segundo, do Bloco de Esquerda, que regula o direito dos cidadãos a decidirem sobre a prestação futura de cuidados de saúde em caso de incapacidade de exprimirem a sua vontade, e cria ainda o Regime Nacional do Testamento Vital, o RENTEV. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou a iniciativa de apresentar o Projeto de Lei nº 413, que pretende regular o direito dos doentes à informação e ao consentimento informado, prevendo ainda a admissibilidade da emissão de declarações antecipadas de vontade, bem como a possibilidade da nomeação de procuradores de cuidados de saúde. Por seu turno, foi também apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda o Projeto de Lei 414, que regula o direito dos cidadãos a decidirem sobre a prestação futura de cuidados de saúde no caso de incapacidade de exprimirem a sua vontade, e cria o Regime Nacional de Testamento Vital, o RENTEV. Eu creio, fazendo uma à parte, eu creio que esta é uma matéria tão importante e não sei se todos já tiveram curiosidade de ler os projetos de lei que recebemos até agora. Isso, se tiverem lido, facilitam-me, porque ultrapassarei aqui alguns pontos do parecer, que são transcrições desses projetos de lei. Ora bem, relativamente ao projeto de lei 413, o Partido Socialista apresentou uma série de argumentos que entende que foram os válidos para apresentar a sua proposta. E relativamente ainda a este projeto de lei do PS, cumpre desde logo realçar a grande proximidade sistémica e de conteúdo normativo com uma anterior iniciativa legislativa do mesmo grupo parlamentar, entretanto caducada por não ter sido objeto da votação final global até ao termo da passada legislatura. Existe um conjunto de diferenças, muito poucas, relativamente a esse projeto de lei 788 da legislatura anterior. São de facto diferenças pouco significativas, mas que nós tentamos enquadrar num mapa comparativo que não tem nas vossas mãos, mas que vai-vos chegar de seguida através de correio eletrónico, o mapa comparativo entre a proposta esta proposta presente do Partido Socialista, a anterior, o projeto de lei 788, também a do Bloco de Esquerda, e ainda uma comparação feita com um parecer do Conselho Nacional de Ética, que é o parecer 57. Fizemos esse trabalho para que as pessoas possam fazer uma leitura mais fácil, sendo certo que, pelos vistos, temos aí mais dois projetos de lei para analisarmos de seguida. As diferenças entre o projeto de lei 413 e o projeto de lei 788 da anterior legislatura resultam nas seguintes, basicamente. Enquanto o projeto de lei 788 comete, no âmbito da prestação de informações aos doentes e do consentimento destes, responsabilidades ao médico, o projeto 413 optou por se referir mais genericamente aos profissionais de saúde. O projeto de lei 413 prevê que a recusa de tratamento está sujeita à forma escrita no caso de implicar um risco elevado de incapacidade grave ou de morte. Também prevê que as declarações antecipadas de vontade possam incluir a referência de se desejar ou não receber cuidados de alimentação e de hidratação. Prevê ainda a criação de um registro nacional que permita o acesso eficaz pelos serviços de saúde de urgência à existência e ao conteúdo das declarações antecipadas de vontade e à identidade dos procuradores de cuidados de saúde. No que se refere ao articulado do projeto de lei 413, considerando já aludida similitude que o mesmo apresenta relativamente ao anterior projeto de lei 788, E sem prejuízo de caber à sede própria de discussão parlamentar, a análise e apreciação de cada uma das soluções naquele vertidas, parece útil e pareceu-nos útil, no entanto, integrar no presente relatório algumas das considerações expendidas no notável parecer número 57 do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, pois que as mesmas podem contribuir decisivamente para o aperfeiçoamento das relações legislativas propostas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Fazemos uma resenha dessa análise que é feita nesse parecer, que entendemos que era importante e que se mantém em vigor. Também, em relação às declarações antecipadas de vontade, este parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida também fez uma abordagem, um estudo, uma apreciação que também nos parece acutilante e de seguir. Estas considerações que foram produzidas pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre a iniciativa da legislatura passada continuam a figurar-se de elevada importância e oportunidade, já que, como se referiu atrás, aquela iniciativa redundou de um modo geral plasmada no projeto de lei 413, agora em apreciação. Relativamente ao projeto de lei número 414, do Bloco de Esquerda, pretende o Bloco regular o direito dos cidadãos a decidirem sobre a prestação futura de cuidados de saúde em caso de incapacidade de exprimir a sua vontade e cria o Regime Nacional de Testamento Vital, o RENTEV. Também enunciam os seus argumentos que nós transcrevemos, como era necessário, e relativamente a este projeto de lei, cumpre realçar, desde logo, que o mesmo versa fundamentalmente a matéria das declarações antecipadas de vontade, as quais designa, recorrendo a uma definição simplista por testamento vital. Ademais, a iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda optou por não regular a matéria do consentimento informado, aí se distinguindo marcadamente do sentido e objeto do Projeto de Lei 413 do Partido Socialista. O articulado do Projeto de Lei 414 inspira-se genericamente num documento produzido pela Associação Portuguesa de Bioética, de 30 de outubro de 2009, e que na passada legislatura foi facultado pelo seu Presidente, o professor Rui Nunes, à Comissão de Saúde da Assembleia da República. Os principais traços do articulado deste projeto de 414 do Bloco são uma série deles que eu passava a discriminar. Primeiro, estabelece a concepção do testamento vital como ato através do qual alguém manifesta antecipadamente, de forma consciente, informada e livre, a sua vontade no que concerne aos cuidados de saúde que deseja ou não receber no futuro, no caso de se encontrar incapaz de expressar pessoalmente e de forma autónoma, ou pode constituir procurador de cuidados de saúde e seu substituto a quem atribui poderes representativos em matéria de cuidados de saúde a serem exercidos no caso de se encontrar incapaz de expressar pessoalmente e de forma autónoma a sua vontade. Estabelece o princípio geral de que os médicos respeitam integralmente o testamento vital, excetuados determinados casos de desatualização ou de conteúdo contrário à lei. Prevê a existência de um procurador de cuidados de saúde, a pessoa a quem o otorgante de um testamento vital atribui poderes representativos em matéria de prestação de cuidados de saúde, a serem exercidos quando o representado se encontra incapaz de expressar a sua vontade pessoalmente e de forma autónoma, cujas decisões são vinculativas para o médico responsável e para os restantes membros da equipa que presta cuidados de saúde ao otorgante. Atribui-se ao testamento vital uma validade de 5 anos. Cria o Registro Nacional de Testamento Vital, RENTEV, no âmbito do Ministério com a tutela da área da saúde, com a finalidade de recepcionar, registar, conservar e disponibilizar os testamentos vitais. Reconhece aos profissionais de saúde que prestam cuidados de saúde ao otorgante o direito à objeção de consciência quando solicitados para o cumprimento do disposto testamento vital. O Projeto de Lei 414, por força do seu número 5, traz consigo acompanhado um anexo que constitui o modelo do documento escrito, do testamento vital, do qual constam diversas situações clínicas perante as quais, no caso do outorgante se encontrar incapaz de expressar pessoalmente e de forma autónoma a sua vontade, pretende que a mesma seja respeitada. É um conjunto de situações clínicas que são enunciadas, tipificadas e nesta situação admite-se a possibilidade de escolha através de três alternativas: o sim, o não, o não pronuncio. Esta situação permite-nos realçar duas situações atípicas no nosso ponto de vista, que significa que o outorgante pode determinar que, sofrendo de uma daquelas doenças que estão tipificadas, não lhe seja realizada, ainda que necessária para a sua sobrevivência, a amputação de membros, exceto dedos. Também possibilita, numa daquelas situações, tratando-se de mulher grávida, que esta não queira que se mantenha o suporte vital necessário para manter o feto com vida e em condições viáveis de nascer e desenvolver-se, mesmo que as medidas que lhe fossem aplicadas não o afetassem negativamente. O enquadramento legal e constitucional e os seus antecedentes foi feito pelos serviços da Assembleia na nota técnica para a qual nós remetemos, para não tornarmos este parecer ainda mais exaustivo. Daquilo que foi dito, pareceu-me que seria correto exprimir a minha opinião sobre o assunto. Algumas das situações já ficaram aqui relatadas relativamente ao projeto de lei, o 413. Parece-nos que é um projeto de lei, parece-me que é um projeto de lei pouco profundo, pouco trabalhado. Foi feito, e voltamos a realçar, foi feito em cima, à semelhança do que aconteceu na legislatura anterior, foi apresentado em cima de, agora, da apresentação do orçamento, foi agendado com demasiada pressa, foi tratado com demasiada urgência, o que foi prejudicial e que será prejudicial para a sua análise e tratamento conveniente. Relativamente ao projeto do Bloco de Esquerda, deixei já enunciadas as duas situações, aquelas situações que nos parecem, de facto, as menos acertadas relativamente à mulher grávida e relativamente à amputação dos membros, com exceção dos dedos. Creio que seria importante, agora, em sede comissão, quando os projetos descerem à comissão, fazermos um estudo alargado, um estudo aprofundado, acompanhados das pessoas que são, de facto, aquelas que nos podem ajudar com os seus contributos, ouvirmos toda a gente e trabalharmos, de facto, numa solução que seja a melhor. Porque, como disse logo no início, isto é um assunto que merece ser tratado com a maior das dignidades. E é assim que deve ser tratado. Como conclusões, eu vou ler, porque não tiveram tempo de as ler, e é isto que vai ser votado, é importante. Atentos considerandos supraexpostos, a Comissão da Saúde conclui o seguinte: os grupos parlamentares do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda tomaram a iniciativa de apresentar, respectivamente, os projetos de lei número 413 e 414 da presente legislatura. Estas apresentações foram efetuadas nos termos do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa e do artigo 118 do Regimento, reunindo os requisitos formais do artigo 124 deste último diploma. De acordo com os respectivos proponentes, as iniciativas em apreço pretendem regular o direito dos doentes à informação e ao consentimento informado, no caso do projeto de lei número 413, e o direito dos cidadãos a decidirem sobre a prestação futura de cuidados de saúde em caso de incapacidade de exprimirem a sua vontade, e cria o Regime Nacional do Testamento Vital, no caso do Projeto de Lei 414. Face ao exposto, a Comissão de Saúde é de parecer que os projetos de lei número 403 e 414 da presente legislatura reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos em plenário. A este parecer segue em anexo a nota técnica, o parecer que eu referi do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o número 57 de 2009, e um quadro comparativo por nós preparado para fazermos a comparação entre os projetos de lei agora apresentados, o anterior 788 da legislatura anterior e também com o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida que eu referi. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr.
Eu queria primeiro começar por cumprimentar a senhora deputada pelo trabalho que fez. Queria partilhar consigo o entendimento de que não é... que é necessário fazer um grande debate no Parlamento e fora do Parlamento sobre estas matérias, e que o facto de haver projetos de lei só deve ser saudado porque vai permitir esse debate. E, portanto, não se trata de haver pressa ou não, eu até acho que nesta matéria estamos muitos anos atrasados, mas independentemente da minha opinião pessoal sobre isso, julgo que, e falo pelo meu grupo parlamentar, o que nós pretendemos, nós temos muita convicção sobre as nossas propostas, mas também temos a convicção que as nossas propostas não são obra perfeita nem acabada. E, portanto, nós queremos mesmo que isto sirva para fazer um grande debate dentro e fora do Parlamento. Segundo, queria lhe dizer o seguinte. Não vamos agora aqui antecipar o debate, mas só gostava de chamar a atenção da senhora deputada exatamente para o significado das suas palavras. Isto era matéria, de facto, muito complexa e que deve exigir a cada um de nós alguma reflexão antes de ousarmos sentenciar, seja sobre o que for nesta matéria. E queria chamar a sua atenção para o seguinte. Primeiro, na situação limite em que se tem que escolher entre uma mãe ou um filho, ou um feto, se quiser, e é essa a situação concreta que se verifica em muitas circunstâncias, quem decide? Sou eu? É a senhora? É o médico? É o porteiro? É o pai? Quem é? E essa é que é a questão de fundo. Quem decide? Quem decide? Segundo, queria lhe chamar a atenção que a interrupção voluntária de gravidez, que eu acho que não é este caso, mas, enfim, admito no limite que possa ser interpretado assim, é legal em Portugal. Portanto, não estamos num quadro jurídico em que era ilegal e era considerado crime. Segundo, relativamente à questão das amputações, diz a senhora deputada que essa é uma forma encapotada de ser permitido o suicídio assistido. Eu queria chamar-lhe só a sua atenção para a contradição que encerra a frase que a senhora deputada escreveu. Numa situação de grave e irreversível enfermidade, grave e irreversível significa que conduz à morte, possa esta cláusula determinar a sua própria morte. Não. A morte está à frente dos olhos da pessoa. E a pessoa tem o direito, nessa situação, de dizer não. Eu mesmo que morra, quero morrer com as pernas. Isso, eu já ouvi isso várias vezes, doutor Serpa Oliva também. Como há aqueles que dizem, corte-me as pernas, os braços, a cabeça, só quiser, eu quero é continuar vivo. O problema é que a lei, e desse ponto de vista também partilho da sua opinião, tem que ter a qualidade suficiente para englobar todas estas circunstâncias. Agora, eu julgo que nós não nos devemos precipitar em sentenças, porque acho que este debate não devia ser poluído com ruídos que são ruídos de preconceito e que vão acirrar um debate esquerda-direita que eu acho que não tem nenhum sentido. E, portanto, não diga que isto é suicídio medicamente assistido, porque no dia em que nós quisermos que haja suicídio medicamente assistido, nós propomos-lo. E não diga que isto também é regressar aos tempos em que era crime fazer um aborto. Não, são opções de fundo em que o legislador o que tem que definir não é qual é o sentido da opção, é quem decide. Isso é que está em causa no testamento vital. Não é o que se decide, é quem decide. Esse é que é o problema do testamento vital. De resto, renovo os meus cumprimentos, mas acho que num tempo recorde fez um excelente trabalho.
Muito obrigado. Partido Socialista. Sr.
Obrigada, Sr. Presidente. Também saúdo a senhora deputada pelo trabalho que desenvolveu e pela pela forma como, como apresentou o relatório e gostava também de, relativamente, sobretudo às opiniões que expressa enquanto relatora, gostava de dizer que não compreendemos muito bem como é que consegue adjetivar de uma forma tão, tão forte o nosso apetite, ou o apetite político ou partidário em geral sobre estas matérias, porque de facto nós não nos revemos nessa acusação. Para o PS, o que aqui está em causa não tem nada a ver com a nossa agenda política ou partidária. Temos a exata consciência de que esta é uma matéria que não é consensual. Mais do que fraturante, é uma matéria que não é consensual, que nos questiona a todos sobre que sociedade é que queremos construir e de que forma é que lidamos com uma questão difícil como é a decisão da vida e da morte, mas não nos revemos nas acusações que faz, nem de combate político ou partidário e muito menos da pressa no agendamento destes diplomas. Tive a ocasião de me informar como é que decorreu o agendamento na Conferência de Líderes. Não houve qualquer oposição de nenhum partido ao agendamento destes diplomas. E como disse o Sr. Deputado João Semedo, julgo que o que está agendado é o debate na generalidade e a partir daqui a Assembleia e a própria Comissão da Saúde têm toda a liberdade e dever de organizar a discussão e o trabalho final relativamente a estes projetos da forma que entender e, portanto, podemos a partir daqui despoletar mais uma fase do debate, porque também gostava de recordar que não é a primeira vez que estamos a discutir na Assembleia da República esta matéria. O próprio PS, antes de apresentar o seu primeiro projeto, e digo isto porque propõe que a Assembleia possa fazer audições, o PS fez o seu trabalho de casa e teve o cuidado de ouvir quem considerou que era importante ouvir antes de apresentar uma proposta mais definitiva. E depois também gostava de dizer que os exemplos que dá relativamente àquilo que podem ser os perigos que estes projetos encerram não fazem de facto qualquer sentido e revejo-me naquilo que disse o Sr. Deputado João Semedo, porque tendo em conta aquilo que já temos hoje, a nossa situação legal hoje, o exemplo que dá sobretudo da amputação, mas mesmo também da mulher grávida, não me parece que faça grande sentido. E, portanto, eu julgo que temos as condições, a partir de mais um debate, e digo que não é a primeira vez, repito, que estamos a debater esta matéria, temos a oportunidade de, mais uma vez, aprofundarmos este debate e de podermos tomar as melhores decisões. Tanto quanto julgo saber, o CDS apresentou ou irá apresentar um projeto, julgo que o PSD também o fará, e, portanto, estão reunidas as condições, quer pelos antecedentes desta discussão, quer pelo que podemos organizar a partir de agora, estão reunidas as condições para podermos realizar o nosso trabalho da forma mais consciente e responsável possível, sem anteciparmos julgamentos relativamente às intenções de cada um de nós. Julgo e o PS acredita e não tem nenhuma razão para duvidar, acabo já, Sr. Presidente, de que as intenções de cada um de nós e do trabalho que queremos desenvolver são as de fazermos as melhores opções possível. E o PS dá o seu contributo apresentando o seu projeto de lei e tendo desde já feito o percurso que fez até aqui.
O Sr. Deputado João Semedo queria dar mais uma nota de esclarecimento.
É muito, muito rápido, só para dizer o seguinte. Eu li a nota técnica sobre estes dois projetos de leis. A nota técnica está bastante bem feita, é bastante informativa, esclarecedora. No entanto, tem um problema que não é a primeira vez que acontece, para o qual eu chamo a atenção, porque acho que é preciso ter algum cuidado, porque as notas técnicas escritas pelos serviços do Parlamento não fazem lei, mas fazem opinião. A nota técnica diz que o projeto de lei do Partido Socialista não traz despesas para o Orçamento de Estado e o projeto de lei do Bloco de Esquerda traz despesas para o Orçamento de Estado. Eu já sei que os bloquistas têm a fama de sobrecarregar a despesa pública. Mas, no caso, a realidade é que tanto o projeto do Partido Socialista como o do Bloco de Esquerda introduzem uma pequeníssima despesa pública, julgo eu, que a referência da nota técnica, que não é muito explícita nessa matéria, tem a ver com a criação do Registro Nacional de testamento vital. Ora, o PS propõe na mesma. Portanto, no mínimo, se deveria dizer na nota técnica que ambos os projetos têm esse problema. Eu chamo a atenção para isto, agora, Sr. Presidente, como o Sr. Presidente é o Presidente da Comissão, as notas técnicas têm que ser escritas com uma grande objetividade. Porque, por exemplo, a nota técnica que foi agora elaborada acerca daquele projeto de lei aprovado na Generalidade pela Assembleia da República sobre a dispensa dos medicamentos nos doentes internados, ambulatório, cirurgia ambulatória, etc., também termina dizendo taxativamente que aquele projeto de lei traz despesa para o Orçamento de Estado. Ora, é exatamente essa uma das questões que está em discussão. É se traz despesa ou traz poupança. E, portanto, acho que os serviços não podem antecipar aquilo que é um debate que está por fazer. Porque isso faz, não faz lei, como disse, mas faz opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Serpa Oliva, eu pedia para sermos muito rápidos, já temos aí a Associação Nacional de Municípios, na de Farmácias.
Sr. Presidente, eu já felicito a autora do parecer, que me parece, enfim, embora reconheça que alguns dos considerandos têm, não sei se extravasam um bocadinho, digamos, aqui da Sra. Deputada, isto é, não. Sra. Deputada Teresa Fernandes põe realmente aqui algumas questões que penso que extravasam um bocadinho, digamos, o facto de ter que executar o seu parecer. É, como nós também temos um projeto de lei, penso que a discussão no plenário esclarecerá provavelmente, mas será aqui na comissão que depois, e aí concordo com ela, se vão, enfim, burilar todos estes aspectos e chegarmos provavelmente a uma conclusão, para uma coisa que aí concordo com todos, quer com o deputado João Semedo, que quando diz que isto é fundamental que entre em vigor, porque realmente dar dignidade à morte é uma coisa que é fundamental neste país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada, eu queria que pedia que fossem muito rápidos. Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, em nome do PSD, eu também gostaria de dizer que nós entendemos que é muito importante haver sobre esta matéria várias propostas legislativas dos vários partidos. Isto é fomentador da nossa discussão. De facto, o processo foi muito acelerado em termos de discussão na generalidade, porque foi. Enfim, nós pedíamos também que fossem ouvidos e que fosse pedido pela Comissão um parecer sobre estes projetos à Comissão de Ética para as Ciências da Vida, porque o parecer que nós temos é o parecer da proposta anterior e, portanto, poderíamos pedir um agora. Pela nossa parte, também gostaríamos de dizer que foi uma pena este projeto não ter sido também entregue à Primeira Comissão. É um assunto que diz respeito aos direitos, liberdades e garantias e, de facto, nós entendíamos que este assunto deveria estar também na Primeira Comissão e fazemos esse reparo que não é um assunto que deva estar sozinho na Comissão de Saúde. Muito obrigada, Sr. Presidente, e te felicito, Sra. Deputada Teresa Fernandes.
Sra. Deputada, muito rápido.
É só mesmo para agradecer as intervenções dos queridos colegas e dizer-lhes que é suposto que pensemos, que tenhamos opinião, porque se me pedissem para transcrever a nota técnica, tinha sido muito mais fácil. E eu não tinha passado duas noites sem dormir e não tínhamos tido uma carrada de trabalhos. De modo que eu tenho opinião, tenho valores, tenho princípios, são estes que fizeram parar no PSD. Se tivesse outros diferentes, ia parar ao PS ou ao Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Muito obrigada.
Muito obrigado. Nós vamos passar à votação. Eu, no entanto, penso que este diploma colocou-nos aqui uma questão que merece alguma reflexão. Eu pedi aos grupos parlamentares, porque vou fazer um pedido aos grupos parlamentares. Sr. Deputado Serpa Oliva, eu acho que esta questão coloca um aspecto fundamental de funcionamento das comissões e do papel das comissões. Nós reivindicamos um papel mais ativo das comissões, que o trabalho se desenvolve aí. Mas nós verificamos por este processo, e não só por este, por outros que têm acontecido, que os grupos parlamentares privilegiam como primeiro palco o plenário. Eu sei que há mais órgãos de comunicação lá, tem mais impacto mediático, mas eu acho que deixava aqui este apelo para que matérias que exigem alguma reflexão, que mesmo antes de ir a plenário na generalidade, possam ser aprofundados na Comissão, pode ser feito algum trabalho, até inclusivamente técnico, e mais, e penso que inclusivamente isto nos permitirá que aquilo que passa lá para fora não venha depois a ser objeto de contestação e criar uma imagem na opinião pública contra aquilo que é o objetivo de consciencialização em matérias tão relevantes como esta. E, portanto, eu deixava aqui este pedido aos grupos parlamentares para que, na medida do possível, o trabalho da Comissão pudesse valorizar e dar contributos para os projetos. Sr. Deputado, eu tinha que passar à votação. Diga.
Sr. Presidente, eu compreendo a posição do Sr. Presidente e esse apelo que fez. No entanto, eu só quero lembrar que essa discussão e essa análise costuma fazer-se em fase de especialidade. Até porque os partidos não vão começar a apresentar iniciativas sem elas dar a entrada. Pelo menos é a opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que deveremos fazer isso numa fase posterior da apresentação.
Sr. Deputado, o que eu disse, isso é uma legitimidade que assiste aos grupos parlamentares. Fiz um apelo porque depois o que sai para a comunicação social e para a opinião pública é esta primeira imagem. E, portanto, nós podemos evitar muitas vezes que algumas leis venham imbuídas de alguns aspectos. Eu passaria à votação rapidamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado no relatório. Ora bem, nós o ponto 2 tem que ser adiado, uma vez que as condições de votação não se podem verificar, uma vez que não está presente o Partido Comunista Português, temos que adiar, porque eu tenho que ter as mesmas condições da primeira votação. E o ponto número 3, eu vou pedir... O ponto número 4, eu vou pedir também para adiar, porque vossas excelências atrasaram-se e agora eu tenho a Associação Nacional de Farmácias para receber. Portanto, vamos passar... Então discutimos no fim. Eu não vou fazer... Desculpem lá. Senhores deputados, eu não vou fazer esperar os nossos convidados. Então, no fim, discutimos. Faz para o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, desculpe. O ponto número 4 qual é? É que eu não tenho ordem.
É o Daniel.
Sr. Presidente, eu propunha de facto que esse ponto fosse adiado e que o partido proponente, o CDS-PP, fizesse uma revisão do texto, porque é difícil aprovar um projeto de lei que tem uma contradição tão objetiva e tão material como aquela. Portanto, acho que valia a pena que alguém nos explicasse ou que alguém revisse o texto, porque se calhar não são 400 latas, não. São 4 mil.
800 mil. 800 mil e tal latas.
Senhores deputados,
são 104 mil nascimentos ano.
Oh,
aproximadamente 104 mil nascimentos ano.
Senhor deputado Serpa Oliva, desculpe-me lá. Vê algum inconveniente ser adiado o ponto?
Não tenho, tomei nota, agradeço as referências feitas relativamente ao projeto de lei e iremos, se necessário, rever enfim, a formulação para apresentar com as devidas emendas necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então agora prosseguir com a nossa audiência com a Associação Nacional de Farmácias.
Eu tenho que ir para a Europa outra vez. Eu tenho imensa...
das Caldas, da minha uma família de farmacêuticos.
Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos iniciar a nossa audiência com a Associação Nacional de Farmácias, que nos foi solicitada com urgência. A Comissão procurou responder imediatamente. Temos connosco o Sr. Presidente, o Dr. Cordeiro, o Sr. Vice-Presidente, Dr. Silveira, o Vogal, a Doutora Maldonado, e o Secretário-Geral, Dr. Paulo. Vamos iniciar com uma apresentação. A Associação Nacional de Farmácias vai começar por expor, através de uma apresentação em PowerPoint, aquilo que são as preocupações e que estão na origem do seu pedido de audiência. Sr. Presidente, muito obrigado. E a Comissão está...
Muito obrigado, Sr. Presidente, por nos receber. O nosso objetivo é trazermos aqui uma série de elementos para ajudar a Comissão de Saúde e o Parlamento a tomar decisões sobre a matéria do medicamento, na medida que os números que existem, por vezes, são muito atrasados. E julgo que é importante, na medida que estamos num período de crise e numa altura em que o orçamento vai ser entregue à Assembleia da República, julgo que será interessante trazermos aqui assim alguns números. Estes dados, nós temos os elementos que vamos aqui abordar e um estudo técnico. Temos essa documentação para entregar a todos os grupos parlamentares. Gostava de referir o seguinte: a despesa com medicamentos está rigorosamente controlada. Portanto, contrariamente ao que por vezes é afirmado na comunicação social, como se pode ver, em 2009 a despesa cresceu decresceu 0,6. O que tem acontecido é que, por uma série de medidas políticas, a despesa do Serviço Nacional de Saúde tem aumentado, e com uma redução dos custos para os doentes. Os doentes em 2009 pagaram cerca de 9%, e como verificam, é sempre nos anos eleitorais há sempre uma redução de despesa. Durante o ano de 2010, nós já temos os números até agosto, verificamos o seguinte: o mercado continua controlado, com um crescimento da ordem dos 3,5% no ambulatório. Estou sempre a falar no ambulatório. Nos hospitais, julgo que a informação não existe, pelo menos não é disponibilizada. O que se verifica, há um aumento grande dos encargos do Serviço Nacional de Saúde, até maio de 11,5%, e de janeiro a agosto de 8,7%. Este crescimento resulta de uma série de decisões políticas e não pelo facto do mercado estar descontrolado. Como verificam, nos primeiros 5 meses os doentes pagaram ainda menos 4,6%. Neste momento, desde janeiro até ao mês de agosto, já estão a pagar menos 1,3%. Portanto, há claramente... Em junho, julho e agosto foram tomadas uma série de medidas que estão a transferir custos para os doentes. Sendo certo que, inesperadamente, em setembro é apresentado um novo pacote para a área da saúde, e temos aqui o impacto desse pacote na nossa perspectiva. A fatura do Serviço Nacional de Saúde cresceu 68,5 milhões de euros entre janeiro e maio, isto é 11,5%. Os encargos dos utentes diminuíram cerca de 30 milhões. É evidente que uma das razões fundamentais deste aumento de despesa resulta das promessas eleitorais. Todos nós nos lembramos deste cartaz, só que o cartaz não tinha quanto é que custava esta medida. A medida, neste momento, está valorizada, isto é, entre junho de 2009 a maio de 2010, isto é, no período do ano, esta medida custou 74 milhões de euros. Uma outra questão que para nós foi preocupante foi a indecisão do Governo na redução do preço de referência. Lembrar-se-ão que num determinado momento os genéricos baixaram 30%, mas manteve-se o preço de referência no mesmo valor. Isto teve como consequências que até os próprios produtos de marca, medicamentos de marca, eram comparticipados a 100%. Basta referir, ou gostava aqui de dar só uma ideia, a atualização dos preços de referência foi adiada em dezembro de 2008, março de 2009, junho de 2009, setembro de 2009, dezembro de 2009, março de 2010. Estes adiamentos foram feitos numa decisão puramente política, sem nunca ser avaliado quanto é que estava a custar a não atualização do preço de referência. Claro que agora há uma atualização enorme do preço de referência. Um outro problema que resulta do facto, porque na nossa ótica o que se passa aqui é que o Ministério da Saúde está a tomar medidas sem ter identificados os verdadeiros problemas, as verdadeiras causas do crescimento da despesa. Em 2008 foram comparticipados 109 apresentações de medicamentos. Eu gostava de vos dar, nós fizemos este trabalho apenas para as 10 do topo, as 10 que consomem mais recursos, e portanto verificamos que as 10 novas apresentações aprovadas em 2008 geraram entre janeiro e maio de 2010 versus janeiro-maio de 2009, portanto, um crescimento de despesa da ordem dos 13 milhões de euros. Isto é, em 5 meses, esta decisão de 2008 está a gerar entre janeiro a maio de 2010 qualquer coisa como 13 milhões. Sendo certo, portanto, só esta medida das novas comparticipações e nos 10 mais, faltam depois a análise dos outros 110, mas aqui no fundo está o grosso do crescimento, gera aqui assim um crescimento anual da ordem dos 30 milhões de euros. E o problema é que não são feitos análises dos ganhos em saúde sobre este investimento. Quer dizer, nós não sabemos se estamos a investir em qualidade de saúde ou se estamos efetivamente a alimentar uma máquina muito bem oleada, que é da indústria farmacêutica. Portanto, em 2009, em 2009 foram comparticipadas 172 novas apresentações. Estamos aqui a analisar apenas também os 10 mais e verifiquem que alguns até já foram aprovados em janeiro de 2010. O que é um facto é que de janeiro a maio de 2010, o crescimento de janeiro a maio de 2010 sobre janeiro a maio de 2009 provoca um crescimento em 5 meses de 7,7 milhões de euros. O que significa que até ao final do ano os medicamentos comparticipados, estamos a falar apenas dos 10 mais, vão provocar um encargo da ordem dos 20 milhões de euros. Portanto, eu julgo que é evidente que há aqui uma estratégia da indústria baseada numa captura da indústria farmacêutica, capturou os médicos, em que consegue, num espaço extremamente curto, transferir o receituário para novos receituários. É evidente que a redução de preços, como estão a ver, não resolve nada. O que faz é que os preços baixem em Portugal, faz com que haja medicamentos baratos com interesse terapêutico que fiquem fora do mercado, faz ainda com que os preços baixem em Portugal. E tem uma outra consequência, é que convém não esquecer que estamos no mercado europeu e que, neste momento, há exportação de medicamentos, que é perfeitamente legal, atenção, exportação de medicamentos para outros países europeus. A questão das associações de antiasmáticos foi uma decisão também tomada em 2009 e esta decisão, entre janeiro e maio de 2010, teve, relativamente a 2009, um crescimento de 5 milhões. Isto significa que andará anualmente numa despesa adicional de 12 milhões. Vejam aqui como tudo isto é feito. Esta comparticipação, este aumento de comparticipação, foi feito através de um despacho de 2009, que tinha o período de um ano, que impunha a avaliação desta medida, e bem, E vejam que agora saiu agora há poucos dias a manutenção, prorrogam por mais um período de um ano com o argumento que não foi possível avaliar o impacto desta medida. Portanto, isto é insustentável, isto é devastador em termos do aumento da despesa, porque não há avaliação das medidas que são tomadas. Isto aqui também foi para a questão dos medicamentos da infertilidade, portanto estamos a falar de um nicho de mercado, mas que mesmo assim representará um aumento de despesa da ordem de 2,5. E já agora convém referir que o aumento do IVA nos medicamentos vai, obviamente, provocar também um aumento da despesa. Portanto, quando se tomam estas medidas, é necessário que haja reforço orçamental, quer dizer, porque não se conseguem fazer omeletes se não houver ovos. Este dá aqui um resumo sobre o aumento dos 68,5. Portanto, se verificarem a não redução do preço de referência, a comparticipação dos genéricos, as novas comparticipações, e vejam que as novas comparticipações estamos a falar nos 10 do, mais. Portanto, seguramente que estas decisões, a despesa teria reduzido se não tivesse havido decisões políticas. As medidas anunciadas pelo Governo. As medidas anunciadas pelo Governo são, mais uma vez, redução de preços. E vejam o que está a ver aqui assim em termos de redução de preço. Em 2005 houve uma redução de 6%. Em outubro de 2006, sempre na altura dos orçamentos, novamente redução de 6%. Em 2008, redução de 30% dos medicamentos genéricos. Foi na altura que depois não se baixou o preço de referência. Em julho, agosto, são tomadas decisões de 7% de redução de preços, mais de 20% a 35% em alguns medicamentos genéricos. Estas medidas, o impacto delas ainda não está avaliado. Já estamos em setembro com novas reduções de preço. Isto é catastrófico. Isto leva, obviamente, o setor das farmácias não tem mecanismos, como tem a indústria farmacêutica, de defesa para este tipo de estratégia. A única estratégia que o Ministério tem para o setor privado, atenção, para o setor privado é redução de preços. No Estado, nos hospitais, não se sabe o que se passa. Não se sabe o que se passa. Desconto. E põe aqui uma situação que é a seguinte. É que eu vou aqui um período em que se reduziram preços e, como constataram, a Associação não se manifestou contra essa redução de preços. Porque a metodologia de preços que estava em vigor em Portugal não estava a ser cumprida. Isto é, havia uma série de companhias que tinham preços mais altos, estranhamente, mas era verdade, mais altos do que a metodologia de preços definia. Agora, o que acontece é que em maio-junho, e bem, o Governo implementou a metodologia de preços, isto é, obrigou à redução, o impacto foi em julho, obrigou à redução de preços de todos os medicamentos. E, portanto, hoje os preços são a média, como já era anteriormente, a média de Espanha, França, Itália e Grécia. É a média desses países. E agora, como, por outro lado, tem à sua responsabilidade a despesa do Serviço Nacional de Saúde, promove ou obriga a descontos. Quer dizer, agora é o Estado, enquanto que anteriormente eram as companhias que não cumpriam a metodologia, agora é o Estado que obriga a descontos sem qualquer tipo de negociação nem justificação. Nós consideramos que esta medida é ilegal, é ilegítima e vamos, obviamente, estamos a analisar juridicamente o diploma, mas há fortes probabilidades de o pormos em tribunal, porque o Estado não pode, pelo facto de ser o maior consumidor de medicamentos, a única coisa que o Estado tem que fazer é definir a metodologia de preços. Se quiser meter aqui assim a Albânia no cálculo de preço, ou a China, ou a Índia, que têm preços muito mais baixos, e desde que autorizem a comercialização dos medicamentos desses países em Portugal, tudo bem. Agora, o que não podemos ter é medicamentos europeus com preços de terceiro mundo. Não é possível esta situação. Um outro argumento nas medidas é a fraude nas comparticipações. Nós analisámos, portanto, combater o abuso e a fraude, a comparticipação a 100%. Eu gostava, desde já, aliás, já disse da última vez, que nós não concordamos com comparticipações a 100%. mas a decisão foi uma decisão política, isto é, os doentes têm que valorizar o custo do medicamento e o esforço que a sociedade faz na sua comparticipação. Mas o Governo decidiu comparticipar uma série de medicamentos em 100%. É uma decisão política. Agora, quer voltar atrás. E o argumento é do abuso e da fraude. Não é correta, como vamos ver, esta, porque, no fundo, todas as reduções de benefícios sociais estão a ser, como justificação, o abuso e a fraude, dando a ideia que a população portuguesa é uma população de gente pouco séria. Este gráfico, eu julgo que é um gráfico extremamente interessante e está baseado na análise mensal de 100 milhões de linhas de receitas médicas. Portanto, vejam que isto contém aqui todo o receituário mensal. Portanto, por mês há 6 milhões de linhas nas receitas médicas do Serviço Nacional de Saúde do ambulatório. E verifica-se que antes da medida, houve efetivamente uma transferência para o regime especial. Mas houve uma transferência natural, é que, como é sabido, o desemprego aumentou. E, portanto, é natural. Foi por causa dessa situação que o Estado, foi com esse argumento que o Estado aumentou a comparticipação. Veja-se que, a seguir à medida, a situação até está relativamente estável. Portanto, nós acreditamos que fraude não existirá e que era bom que, se o Ministério da Saúde está convencido que há fraude, que evidenciasse estas fraudes. Nós trazemos este gráfico para vos evidenciar que não há fraude. Há aqui, assim, uma transferência para o receituário mais favorável, que é praticamente análoga ao aumento do desemprego. A revisão das comparticipações dos medicamentos. Estes são, no fundo, para já eu gostava aqui de vos dar uma ideia da dificuldade que nós temos tido com a quantidade de legislação que é publicada semana sim, semana não. No dia 17 de setembro é publicada uma legislação de comparticipações e, como calculam, isto tem um impacto enorme, na medida que obriga a atualizar ficheiros, dicionários das farmácias, 2.800 farmácias. Portanto, isto não é fácil e, no fundo, também o que pedíamos era um bocadinho de respeito pelo setor, quer dizer, as medidas, antes de serem anunciadas e implementadas, que merecessem no fundo, uma análise cuidada. Vejam que, portanto, temos aqui um diploma em 17 de setembro, temos um novo diploma em 29 de setembro. E nós fizemos aqui, assim, o estudo do impacto destas medidas em 3 meses. Como sabem, a medida foi adiada para a entrada em vigor para o dia 15 de outubro. Eu acho que este gráfico é um gráfico muito importante aqui para a Comissão de Saúde. Se a medida tivesse entrado no dia 1 de outubro, o efeito até 31 de dezembro seria de uma transferência de mais 76 milhões de euros. Isto significa que a transferência durante o período do ano será de 300 milhões de euros. Eu não sei se o Ministério da Saúde tem a noção do impacto das medidas que tomou. Francamente, não sei, porque estas medidas são perfeitamente avassaladoras para os utentes do Serviço Nacional de Saúde. Agora, o que é um facto é que só esta medida de alterações de comparticipação, fora a redução de preço, ok? Pode, aí, isto não tem em conta a redução de preço, pode atenuar um bocadinho esta situação. Agora, isto vai dar uma transferência de custos para os utentes da ordem dos 300 milhões de preços. 300 milhões de euros. Uma medida que está também na legislação e que para nós foi uma total surpresa é a questão de o Governo decidir, sem qualquer contacto prévio, a eliminação do PVP das embalagens. Achamos esta medida gravíssima e eu digo-vos que, no meio de tudo isto, esta é a medida que para o setor é a mais grave de todas, porque vem criar um clima de desconfiança enorme entre a população e a farmácia. E felizmente que até hoje o grau de confiança é extremamente elevado. Portanto, nós fazemos aqui um apelo, efetivamente, à Comissão de Saúde para que reaja a essa medida e que evite a eliminação do preço de venda a público nas embalagens comparticipadas do Serviço Nacional de Saúde. O argumento do Ministério é um argumento que tem solução. Quer dizer, é evidente que quando o Governo toma a decisão de baixar de preço, não pode exigir à indústria farmacêutica que comece a baixar os preços a partir de passar 10 dias ou passar 15 dias. Agora, que decida antes, com uma devida antecedência, dê 2 meses, por exemplo, para que a indústria possa remarcar os preços tranquilamente, imprimi-los nas embalagens e deixe ao setor da distribuição e o setor grossista escoar os medicamentos com normalidade. Entre esta solução e a solução de não ter preço, é qualquer coisa de inaceitável. Eu gostava de vos referir que nós temos, como já disse, 4 países de referência. E em 3 países, os preços estão marcados. Os preços estão marcados. Isto tendo em conta, conhecendo a população portuguesa, os grandes consumidores, que são os reformados, esta medida não tem qualquer justificação e só pode ser considerada como uma medida que não foi pensada suficientemente, não foi meditada. Prescrição eletrónica. O Governo descobriu, agora e sempre numa perspectiva de futuro, e eu já vos vou dizer o que é que para nós representa o futuro sobre esta matéria, decidiu que no dia 1 de março de 2011 existirá receita eletrónica mesmo nos consultórios médicos. Vai permitir que o utente seja informado da existência de um medicamento alternativo mais barato que o prescrito e que pode ser livremente solicitado na farmácia. Logo isto cria aqui alguma dúvida onde é que o doente vai ser informado do preço do medicamento. Será no consultório. Depois há aqui um anúncio que tem vindo a passar na televisão relativamente à fruta e a outros serviços, em que a questão do preço é uma questão determinante. Ficamos com dúvida o que é que isto significa. Mas, e entretanto tira-se o preço das embalagens. Quer dizer, há esta preocupação, mas por outro lado tira-se o preço da embalagem. Programa do Governo de 2005. Tínhamos no programa adotar a prescrição eletrónica de medicamentos. Em novembro de 2006, e eu gostava aqui de vos referir, que nós tivemos a funcionar a receita eletrónica no Distrito Piloto de Porto Alegre, até novembro de 2006. E numa carta, que como podem ver é de um parágrafo, sem qualquer justificação e sem nenhuma avaliação do sistema que foi introduzido, houve investimento nosso, privado, houve investimento público e uma carta, num único parágrafo, manda suspender a receita eletrónica, estando no programa do Governo a extensão da receita eletrónica. Este projeto piloto de Porto Alegre, só para vos dar uma ideia, entre janeiro a julho, funcionou de janeiro a julho de 2005, e até, no fundo, até 2006, 40% do receituário já era dispensado eletronicamente. 40% do receituário. Hoje, seguramente, que haveria todas as condições para que todo o receituário de Porto Alegre e de muitos outros distritos, no fundo, a intenção era de alargar a receita eletrónica a todos os distritos, E eu gostava aqui de vos referir o seguinte. Portanto, como já referi, houve investimento privado e houve investimento público, houve uma parceria que funcionou extremamente bem e conseguiu-se estes resultados. Eu gostava de referir que em 23, para além de ter suspenso a receita eletrónica, em 23 de julho de 2007, o Governo na altura, o Ministério da Saúde, publicou um diploma em que cria um centro de conferência de receituário, portanto, um centro, porque com este sistema, a receita eletrónica, não é preciso centros de conferência. Tudo é controlado eletronicamente. Ora, em 2007, cria-se um centro de conferências na Maia que tem um investimento, publicado em Diário da República, de 30 milhões 580 mil euros. Isto é, com a receita eletrónica, que agora se vai instituir em março de 2011, este centro, que tem aqui um investimento de 30 milhões, o que vai ser feito a este investimento? Em termos de infraestruturas e em termos do investimento em software, etc. Tudo isto são decisões casuísticas sem haver uma estratégia de médio prazo. Só para vos dar também aqui assim, este artigo saiu, o Ministério da Saúde tem 90 dias para regulamentar o decreto-lei. E vejam que depois ficam 2 meses, se não houver prorrogação do prazo, para instalar o software, dar formação em todos os médicos do setor privado. Portanto, só para regulamentar, o Ministério da Saúde necessita de 3 meses, dando depois 2 meses para fazer a implementação. Isto é evidente que em março não vamos ter, ou a regulamentação é já feita durante o mês de outubro, ou em março não vamos ter nenhuma receita eletrónica. Por outro lado, antes deste pacote, convém ter atenção, que a Sra. Ministra deu informações públicas de que tudo estava controlado. Quer dizer, atenção. E tinha grandes expectativas que não fosse necessário. Estamos a falar em 14 de setembro. E depois as medidas terão sido anunciadas 2 ou 3 dias depois. Mas isto são notícias que vieram na comunicação social. Depois há aqui outras notícias que são altamente preocupantes da parte dos hospitais. Em 2 anos o consumo dos medicamentos, e dá-me ideia que são os oncológicos, os antirretrovirais, cresceram 47%. Estão em 727 milhões. A nossa análise é esta. O Ministério da Saúde, ao não identificar as verdadeiras razões dos problemas, adota medidas globais apenas de curto prazo e com uma preocupação única de redução de despesa. E neste momento a redução de despesa só pode ser transferência para a população portuguesa. Qual é o impacto no nosso setor? O impacto no nosso setor é arrasador, como aliás já vos tinha referido da última vez. As vendas reduzem, os resultados estão a baixar vertiginosamente. Estes estudos são de 2006 e 2008. Portanto, nós não temos ainda, estamos a acabar os resultados do ano de 2009, onde ainda muitas das reduções de preços não tiveram impacto nas farmácias. Por outro lado, em termos de enquadramento da legislação, nós fomos obrigados pelo Governo de aumentar os quadros técnicos mais caros, isto é, farmacêuticos. Nos últimos 10 anos aumentámos 82% o número de farmacêuticos a trabalhar nas farmácias, portanto aumentámos custos. E vejam que o resultado começa a ser evidente. O número de farmácias com fornecimento de preços dos fornecedores aumentou 47%, os processos judiciais 39%, o montante das dívidas 57%, o número de farmácias com prazo de pagamento superior a 90 dias, cerca de 40%. Portanto, a situação é preocupante e eu pedia também a atenção da Comissão de Saúde. Estes dados estão na posse do Ministério da Saúde, ainda não teve tempo para dialogar connosco sobre esta matéria, e entretanto surgem medidas do mais do mesmo, que obviamente que não resolve problema nenhum. Portanto, qual é a estratégia da indústria? A indústria tem aqui, assim, 4 grandes áreas de atuação. Tem os medicamentos não sujeitos à receita médica, tem os medicamentos hospitalares, e como vê hoje, o grande investimento da indústria está na área hospitalar, com o crescimento que se está a provocar nos medicamentos de venda exclusiva hospitalar. Tem os genéricos e tem os medicamentos de marca. Portanto, vejam que todas as grandes companhias têm, à esquerda estão as companhias de marca, à direita estão as companhias de genéricos. Portanto, a indústria farmacêutica está preparada para funcionar, e bem. É uma indústria que está muito bem oleada e que funciona muito bem. Portanto, é necessário que o Ministério da Saúde funcione ao nível da indústria farmacêutica e ao nosso nível. É isso é que é necessário. Alguns exemplos. É lançado um medicamento genérico em março de 2006, imediatamente há ali assim uma molécula que é maquiada, que é que está aquela azul mais carregada, e que no fundo ganha mercado, bloqueia o crescimento do medicamento genérico, e se verificarem o impacto na despesa, ou por outro lado, nas receitas do laboratório, no fundo aumentam com esta estratégia. Este aqui, assim, é um princípio ativo em que apenas há uma mudança na libertação do princípio ativo e vejam que o impacto bloqueia completamente o crescimento do mercado de genéricos. Tudo isto resulta da relação de grande proximidade, e não é por acaso que a indústria farmacêutica investe milhões, mas muitos milhões, na relação com os médicos. Por outro lado, há aqui um problema que é do bloqueio à entrada dos genéricos. Como sabem, isto é um caso que está a ser estudado, já obrigou a uma posição da Comissão Europeia, em que temos variedíssimas moléculas bloqueadas em tribunal, em que o Governo se vê completamente incapaz, nem numa base negocial. Eu acho estranho que, quando se negocia com participação ou entrada na comparticipação do novo medicamento de um determinado laboratório, não se tenha nessa negociação o bloqueio em tribunal das moléculas que estão impedidas por decisão do tribunal da entrada no mercado. Neste momento encontram-se princípios ativos muito importantes, com muito peso no mercado, suspensos por decisão do tribunal. Uma outra, este gráfico também julgo que é importante, que é o seguinte: estamos a falar aqui de um grupo terapêutico que são os antidiabéticos orais. Vejam que em 2009 é lançado uma nova molécula em que o crescimento é vertical, ok? Em cerca de um ano leva a despesa, portanto durante o ano 2007 elevou a despesa para 30 milhões de euros, ok? Em que tem como consequência que os antidiabéticos orais, o mercado que em 2007 era de 70 milhões, passa em 2009 para 135 milhões. Veja-se o seguinte, isto pode ser um belíssimo investimento. Agora, o Ministério da Saúde tem que evidenciar que isto é um bom investimento, porque senão podem-se causar situações complicadas, como vamos ver a seguir. Vejam que neste período, a dose diária é, portanto, a toma por dia do medicamento. O genérico, com as reduções de preços, baixou de 0,18 cêntimos para 0,14. O produto de marca, devido à introdução de novos medicamentos, apesar da redução de preços, aumentou de 0,46 para 0,87. E vejam aqui a situação. Este princípio ativo, a rosiglitazona, que atingiu também subitamente uma cota de mercado importante, atingiu os 12 milhões, há dias foi retirada do mercado. O que é um facto é que houve aqui investimento público significativo e que neste momento, e obviamente foi a Agência Europeia do Medicamento que tomou a decisão de retirar o medicamento do mercado. Isto foi decidido agora durante o mês de setembro. Mas é a despesa pública que gerou este medicamento. Este é um gráfico de resumo em que temos aqui tudo na área dos antidiabéticos orais. Trouxemos este como é um bom exemplo, mas isto acontece, e vamos trazer aqui assim também num outro grupo terapêutico, em que se vê, por exemplo, e convém terem atenção que a coluna de 2010 está baseada no consumo até agosto. Vejam que, por exemplo, a metformina com a vildagliptina, que teve uma despesa de 15 milhões em 2009, vai ter uma despesa de 30 milhões, mais de 30 milhões, em 2010. Qual é a estratégia? Temos aqui assim o que vem aí. Isto são medicamentos que foram aprovados, os últimos medicamentos a serem aprovados pela FDA, em que no fundo o que se verifica é o criar aqui coquetéis de princípios ativos. Isto é, como não há inovação, o que se faz é associar moléculas essas em que a patente já caducou. E portanto vejam aqui assim o naproxeno com esomeprazol, outros princípios ativos, e vêm mais, porque temos a informação e já está no site das companhias. Agora a aspirina vai ser associada com uma série de princípios ativos que caiu a patente. Isto significa que estes medicamentos com estas associações vão ter mais 15 anos de patente. Eu gostava agora de entrar aqui num assunto que é um assunto delicado. Este assunto é muito delicado porque envolve um laboratório nacional e envolve um exemplo do que tem sido a investigação em Portugal de sucesso. E que nós consideramos que esta investigação de sucesso é preocupante, porque não tem nada de investigação e muito pouco de sucesso. Será? E vamos ver as razões. Portanto, a carbazepina é um medicamento genérico. Vejam que a molécula base é praticamente a mesma. Temos a oxcarbazepina, que também é comparticipada a um determinado nível, e temos a tal investigação, a investigação portuguesa, que é eslicarbazepina. O que é que se verifica? A oxcarbazepina, que é um medicamento que já existia, ao ser tomado, é desdobrado na licarbazepina, na tal inovação. Portanto, isto significa, portanto, a oxcarbazepina é um profármaco. Ao ser administrado, vai, no fundo, desdobrar-se 80% no princípio ativo do produto que é inovador, mas só é inovador em Portugal. Vejam neste gráfico aqui o impacto da inovação sobre o Orçamento Geral do Estado. Estamos a falar, por exemplo, de um medicamento genérico que é comparticipado em termos de custo médio de tratamento diário. Portanto, estamos a fazer aqui uma análise rigorosa do custo médio de tratamento diário, em que andará por 0,31, 0,34 no genérico, no produto de marca andará por 0,56, e vejam que, em termos da inovação portuguesa, o custo médio de tratamento são 7,87. Isto é perfeitamente avassalador. Eu tenho aqui, eu deixei-vos, um relatório técnico sobre esta matéria, onde, de um estudo feito por um professor de Química Orgânica da Universidade Nova, em que demonstra que não há nenhuma mais-valia relativamente a esta pseudo-inovação.
Presidente, vai cerrar um bocado, se faz favor, se pode.
O impacto, o medicamento foi aprovado, foi introduzido no mercado em abril de 2010, em agosto já está com 262. Este medicamento, no espaço de um ano, terá no mínimo 5 milhões de despesa no Orçamento Geral do Estado. Já ocupa uma cota, um peso em termos de valor de 48%, tendo em conta a diferença de preço, no grupo terapêutico. Este medicamento não está comparticipado em nenhum país da União Europeia, não está comparticipado em nenhum dos 4 países de Espanha, França, Itália e Grécia, não está autorizado em Itália e em Espanha. Okay? Para além disso, foi publicado agora há dias um despacho em que são dados valores como 21,9 milhões de euros para novos investimentos do mesmo laboratório, mais 15,5 para que este princípio ativo seja utilizado em novas indicações terapêuticas e para que também investigação em termos de doenças de Parkinson. Estamos a falar aqui sim de investimentos da ordem dos 60 milhões de euros para o laboratório que fez esta pseudo-investigação. Isto, obviamente, que para mim não é agradável falar nesta matéria, mas tenho que assumir responsabilidades aqui na Comissão de Saúde para vos dar este tipo de indicações. Há um relatório já publicado em 2010 do Serviço Nacional Escocês em que não recusa a comparticipação no medicamento. Identificar problemas é fundamental e temos aqui alguns problemas que eu gostava aqui de vos referir. Por exemplo, um laboratório que não tem produção, estamos a falar de laboratórios que só têm atividade comercial, tem uma cota de mercado da ordem dos 6,7%. Depois, há centros de saúde em que a sua cota é de 22%, 16%, 20%. Algo de estranho se passa nesta matéria. Depois temos aqui um outro laboratório que tem uma cota de 6,9%, onde em determinados centros de saúde chega a ter uma cota, a nível nacional, estamos a falar de cota, de 71%. 38, 33, 33, 26,3, algo de estranho se passa sobre esta matéria. Temos dos mesmos laboratórios que tiveram um crescimento de 2008 para 2009 de 4,7 Entretanto, em alguns centros de saúde tiveram crescimentos de 650%, 450%, 400%. Julgamos que isto não é normal. E que um outro laboratório teve um crescimento nacional de 15%, mas em determinados centros de saúde de 2000%, de 800%. Implementar soluções, eu julgo que é efetivamente. E, infelizmente, nós estamos muito desiludidos, porque negociámos de boa fé um compromisso com a saúde que foi assinado pelo Ministério da Saúde em 26 de maio de 2006 e muitas das medidas que estão nesse compromisso de saúde são as medidas certas para se resolverem os problemas. Devem ser aprovados protocolos terapêuticos, agora na legislação também se fala por alto nesta matéria. A questão da prescrição por DCI e o facto de o doente poder tomar decisões, que são decisões económicas, na farmácia. Isso estava no compromisso com a saúde. E a possibilidade das farmácias de lançarem concursos para a aquisição de medicamentos, tal como se faz nos hospitais. Mas é evidente que só é possível lançar concursos para a aquisição de medicamentos nas farmácias, desde que a prescrição seja por DCI. E pronto. Desculpe, Sr. Presidente, mas eu tenho aqui muita matéria.
Muito obrigado. Nós temos que ser rápidos. Nós temos, portanto, agora grupos parlamentares, PSD, 5 minutos, depois PS e sucessivamente. Deputada Clara Carneiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a direção da Associação Nacional das Farmácias. Eu não sei se algum colega depois do PSD, eu não vou gastar os 6 minutos. Não vou gastar os 5 minutos. Mas gostaria de agradecer ao Sr. Presidente o que aqui nos trouxe e dizer ao Sr. Presidente que a sua explanação nós interpretámos-la como um rótulo perfeito de incapacidade e de inação ao Instituto Regulador do Medicamento, ou seja, ao Infarmed. O que o Sr. Presidente aqui nos disse foram situações de extrema gravidade para a entidade reguladora do medicamento, como seja a não avaliação de medidas que são tomadas, que são postas a correr de uma forma piloto durante X tempo e depois não há capacidade para as avaliar. Portanto, nós, PSD, convidávamos o Sr. Presidente a fazer chegar ao Infarmed os seus estudos, porque parece que o Infarmed não tem capacidade de fazer os estudos que a Associação Nacional das Farmácias traz em bom tempo à Comissão de Saúde. Portanto, para nós isto é um rótulo de total incapacidade do Infarmed. Não há dados, nós não sabemos nada do que se passa nos hospitais, que é a grande área também de consumo, e, portanto, se estamos numa altura de acabar com institutos e de reformular a administração pública, eu não sei se vale a pena continuar com o Infarmed na situação em que o Infarmed está neste momento de total incapacidade e com os encargos que tem, embora o Infarmed não seja cargo para o Estado, porque o Infarmed autossustenta-se em termos financeiros, mas o que é um facto é que não produz trabalho. E isto ficou-nos bem patente por aquilo que o Sr. Presidente nos traz aqui hoje. Gostava de lhe dizer que também apreciámos muito aquele cartaz de medicamentos gratuitos, porque de facto já não tínhamos na imagem aquele cartaz, tínhamos na memória. Temos falado muitíssimo aqui em plenário sobre esta matéria. De facto, neste momento, e nunca assistimos nestes anos todos a um desnorte tão completo em termos de Ministério da Saúde, era bom que alguma alma caridosa oferecesse uma bússola àquele Ministério, porque não fazem ideia onde está o Norte. O que está a ser feito neste momento, disto e o contradisto, o site despacha e no dia a seguir mudam a data. Esta coisa a que assistimos na sexta-feira passada, de que foi anunciado que as comparticipações entrariam em vigor no dia 1, mas que o preço não ia baixar, a não ser a partir do dia 15, é uma medida de uma total falta de seriedade em relação ao que o Ministério disse, que iria haver uma ligeira compensação e um cruzamento entre a baixa do preço e as alterações das coparticipações. Já vimos que a passagem dos encargos, aliás, nós, PSD, fizemos um requerimento também para chamar cá a Sra. Ministra da Saúde, que vem cá há 2 ou 8 dias. De facto, estas poupanças dos 250 milhões, nós já vimos bem que praticamente 76 milhões vão ser passados para os utentes. Portanto, é fácil cortar, é fácil mandar a despesa para o outro lado e esta tem sido a falta de política relativamente ao medicamento do Ministério da Saúde, relativamente ao medicamento. Só perguntava ao Sr. Presidente se em Espanha, que é um dos países com quem nosso comparador, se o preço dos medicamentos vem na embalagem. E só perguntava ao Sr. Presidente se As comparticipações em Portugal não têm uma vertente do custo-benefício, ou seja, uma avaliação económica, para além de todo o dossiê que nós conhecemos, toxicidade, eficácia, enfim. E, portanto, estamos aqui a assistir também a uma total inação nesta matéria, porque estamos a comparticipar medicamentos, porque, pelos vistos, não há análise de custo-benefício. Porque o que se está aqui a passar e o que o Sr. Presidente acabou de mostrar é que, embora disse bem, eu estou de acordo consigo, nós estamos na Europa, não podemos ter preços de país de sem mundo, também é verdade que estamos na Europa e não podemos rejeitar medicamentos que são de primeiro mundo. Portanto, eu pergunto, são de primeiro mundo ou de facto estão a ser comparticipados medicamentos onde não há esse estudo de avaliação económica? Obrigado.
Muito obrigado. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a direção da ANF e agradecer, e usando as palavras que o Sr. João Cordeiro utilizou, a ajuda que dá a esta comissão, trazendo números de uma forma antecipada. Evidentemente que nós muitas vezes temos alguma dificuldade em obter números, mas também lhe digo com toda a sinceridade que a maior parte das vezes os números não coincidem. E começo por este agradecimento, mas também queria dizer que não posso concordar com a afirmação que o Sr. fez, que o Governo está a tomar medidas sem analisar. O Sr. deu a ideia de que tudo isto é um desastre, que o Governo decide por decidir. Agora, eu gostava também de lembrar ao Sr. que, e por isso não podemos concordar com essa visão, que o Governo tem que decidir e o Governo tem que governar. E o Governo tem que tomar decisões políticas, como o Sr. disse, e tem que estar sujeito, todo o sistema e toda a política do medicamento está sujeita a ajustamentos que têm a ver com a realidade e com a análise da realidade. Eu compreendo, mas a preocupação do Sr. e compreendo a preocupação que a ANF possa ter em relação às farmácias, compreendo perfeitamente, porque é evidente que é um setor que vai ser, de certa forma, penalizado. Há uma conjuntura que nos penaliza a todos e eu percebo a sua preocupação com o setor das farmácias. O que acontece é que nós, grupo parlamentar que suporta o Governo, não podemos ter uma visão imobilista. As coisas têm que mudar, têm que acontecer e é preciso, de certa forma, reduzir o preço, o custo dos medicamentos. É evidente que isto vai ter uma redução para o Estado, como o Sr. muito bem disse, mas também vai ter uma redução para os cidadãos. Haverá casos em que algumas medidas, em que alguns medicamentos possam ficar mais caros. Mas eu, e já agora, gostava de estando na presença de especialistas tão qualificados, de lhe perguntar se a segunda modificação da comparticipação dos medicamentos, quando, no caso dos medicamentos, de alguns medicamentos ficarem mais caros, se não há medicamentos alternativos em quase todos os casos. Eu não sei se me fiz compreender.
Percebi.
Nas últimas três medidas que o Governo introduziu, uma tem a ver com a redução dos 100% para os 95%, naqueles casos em que foi, de facto, considerado que houve abusos. E eu aqui lembro, o Sr. não fala em abusos, mas se alguns abusos se são situações de alguma forma compreensíveis, continuam a ser abusos, e são abusos na mesma. Porque as pessoas não têm necessidade de ter, por exemplo, muitos medicamentos como em casa, como se pôde verificar, e estão a ser objeto de inquérito e de essas situações de abuso. Houve, de facto, abuso, em alguns casos compreensível, mas não deixa de ser um abuso. E, portanto, essa medida veio, de certa forma, introduzir alguma racionalidade no consumo de medicamentos. Mas a outra medida, que tem a ver com a baixa de escalão, da comparticipação dos medicamentos, quando alguns medicamentos, em virtude disso, se vão tornar mais caros, mais o custo superior, eu estou a falar para os utentes, menos com participação, eu queria perguntar ao Sr. se na maior parte dos casos não existem medicamentos alternativos de custo mais baixo. Eu serei muito rápida, eu sei que o Sr. Doutor está, e o Sr. Doutor disse que está muito desiludido com uma série de medidas que este Governo teve que tomar. Eu também gostava de apelar à sua tolerância e à sua compreensão, que eu sei que o Sr. Doutor compreenderá, que estes ajustamentos foram precisos fazer, vou já terminar, foram precisos fazer, também têm muito a ver com a situação que vivemos. E, portanto, eu gostava que a ANF pudesse, de alguma forma, ter tolerância e ajudar no sentido de poder colaborar para que esta situação se modifique.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por cumprimentar o Dr. João Cordeiro e os restantes dirigentes da Associação Nacional de Farmácias que o acompanham. Há muitos anos que a política do medicamento se caracteriza por uma grande irracionalidade, do meu ponto de vista. Infelizmente, para o país e para os portugueses, o governo do Partido Socialista, ao longo destes anos em que tem governado o país, não lhe introduziu nenhuma correção no sentido dessa racionalidade. De facto, o governo tem procurado transferir despesa pública para os cidadãos, portanto, fundamental é isso. Tem comparticipado tudo e mais alguma coisa sem nenhum critério. Eu julgo que esse é um grave problema, aliás, o Sr. Doutor sublinhou isso. Não conseguiu introduzir nenhum dos outros critérios, nomeadamente de natureza social ou que tenha a ver com as próprias patologias no sistema de comparticipação que nós temos. Os genéricos, enfim, o crescimento estabilizou e, portanto, nós não conseguimos ter um mercado genérico suficientemente dinâmico e com a dimensão que existe em muitos outros países da União Europeia. O próprio centro de conferências transformou-se em mais uma habilidade para ir atrasando o pagamento dos encargos do Estado relativamente às farmácias. Portanto, o novo centro de conferências passou a fazer uma coisa que antigamente não fazia, retém as faturas, não as devolve, o que impede até a sua correção. Não havendo correção dos eventuais erros das faturas, não há pagamento. E, portanto, nós, de facto, temos tido uma política muito aos zigue-zagues, sem muito rumo nesta matéria. O problema da gratuitidade, eu julgo que os números, esses e outros, demonstram que a gratuitidade atribuída pelo Governo a alguns medicamentos e para alguns setores o ano passado não é o principal responsável do crescimento da despesa e, além do mais, acho que é grave que se diga que se transformou numa monumental burla e numa monumental fraude no país. Porque o Estado tinha previsto, o Governo tinha previsto gastar 40 milhões. Diz que gastou 100 milhões. E diz que os 60 milhões gastou mais. São fraude e burla. Bom, fraude é este argumento. Porque, na realidade, é impossível que haja tanto profissional de saúde e tanto utente fraudulento. Quer dizer, é impossível. 60 milhões de fraude é uma fraude que nem na sucata, não é, se consegue obter.
Nem todas são fraudes, são abusos.
A questão de retirar o preço da embalagem vai ao contrário de todos os progressos do mundo do comércio. A defesa do consumidor anda há anos a reclamar que os produtos que se vendem, mesmo os produtos que estão expostos nas montras, seja do que for, tenham o preço afixado. Aí o Governo descobriu agora que o preço deve deixar de ser afixado no medicamento. Eu acho isto absolutamente insustentável e inadmissível. Há muitas maneiras de enfim, ultrapassar estas dificuldades, não vou falar delas todas, enfim, mas gostaria de, até para depois apresentar as questões que lhe queria dirigir diretamente, eu julgo que o Governo faria melhor se apostasse numa política de promoção dos genéricos. E do meu ponto de vista, os genéricos, a venda dos genéricos só pode crescer em Portugal se o Governo perceber que o melhor aliado da diminuição da despesa pública, o melhor aliado da poupança pública é o cidadão. Porque quando o cidadão poupa, poupa o Estado. A inversa não é verdadeira, porque nem sempre o Estado, quando poupa, é o cidadão que poupa. Aliás, o Governo até se tem encarregado de demonstrar o contrário. E, portanto, nós vamos, já o dissemos e vamos voltar a fazê-lo, nós vamos apresentar um projeto de lei, na última vez que o fizemos, teve os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS. Espero que estes meses tenham permitido que o PS, o PSD e o CDS olhem para este problema de outra forma, que é muito simples e que tem por objetivo, obrigado, generalizar a prescrição por substância ativa. Segundo, dar ao utente a opção de compra, medicamento genérico, estou a acabar, medicamento de marca, ouvindo, tendo em conta a prescrição do médico e, naturalmente, ouvindo o conselho farmacêutico, e já sei que o grande argumento é que isto vai deixar os utentes e os cidadãos portugueses nas mãos dos farmacêuticos que, nas farmácias, podem induzir a compra deste ou daquele medicamento. E eu sei que isso é verdade. Mas também sei que os cidadãos são maiores e vacinados e têm capacidade crítica e consciência suficiente para escolher aquilo que mais, enfim, lhes parecer o mais indicado. Mas gostava de ouvir a sua opinião sobre isto. Há uma forma de... Vou acabar mesmo. Há uma forma de ultrapassar este argumento, que é as farmácias deixarem de ser remuneradas por percentagem do que vendem, mas por um valor fixo pelo ato farmacêutico que está, portanto, consubstanciado da dispensa do medicamento. Eu gostava de saber se a Associação Nacional de Farmácias admite que o sistema que atualmente vigora para ser remunerado pelos serviços prestados possa ser diferente daquele que é atualmente, como existe em muitos países da Europa e do mundo. Muito obrigado.
Senhor Presidente, antes de lhe dar a palavra, eu gostava só de deixar-lhe duas questões muito rápidas, porque... Muito, muito rápidas só, na segunda ronda. A primeira, nós temos ouvido falar que há farmácias com fornecimento suspenso. A questão que concreta é, há farmácias, porque há dias houve aqui esta dúvida na Comissão, há farmácias com pedido de insolvência ou em risco de insolvência? Foi uma questão que se levantou há dias e que tínhamos a dúvida. Não. Em geral, foi quando se falou na transferência das farmácias. Pois. A segunda questão que eu dependi da sua intervenção, que a indústria farmacêutica com baixa de preço, de qualquer das maneiras, se enrasca. Mas, foi pelo menos essa a percepção que eu tive. Nós tivemos aqui a Abifarma e ela disse-nos que, disseram-nos, e com números, que esta baixa de preço representava 180 milhões para eles e que o facto do preço de referência em relação aos quatro países ser mais baixo estava a contribuir para o aumento da exportação, uma vez que o preço cá é menor do que nesses países. Gostava, já agora, que me clarificasse sobre isto também. Faz favor.
Com certeza. Relativamente à questão que foi posta pelo PSD, pela doutora Clara Carneiro, eu gostava de dizer o seguinte. Nós hoje, aliás, todos nós notamos isso, temos que o Banco Central Europeu tem um papel total na área económica e financeira do país. Eu, francamente, não percebo a necessidade do Infarmed em Portugal, quando há agências europeias do medicamento. Sobretudo com este Infarmed. Acho que isto é puro custo e sem nenhuma contrapartida para o país. Vejam que qualquer medicamento que é retirado do mercado vem sempre por orientação da Agência Europeia do Medicamento. Eu não vejo que aí... Nós temos que ter a coragem, não podemos estar... por um lado estamos na Europa e por outro lado queremos manter todas as nossas estruturas, quando há agora estruturas europeias. Mas há um medicamento sendo aprovado pela Agência Europeia do Medicamento, está em circulação em todos os países europeus. Portanto, francamente, a dimensão, pelo menos do Infarmed, que o Infarmed fosse mais até um gabinete de estudos para analisar o impacto no mercado nacional, eu isso concordo, porque o impacto no mercado nacional, naturalmente, será diferente do impacto noutros países. Okay? Agora, uma estrutura daquelas, eu não sei, mas o Infarmed terá mais de 300 funcionários. Eu, francamente, acho que é desnecessário a questão do Infarmed, e temos aí um bom exemplo, que é do Banco Central Europeu, que hoje define as regras para Portugal numa área tão importante sobre esta matéria. O preço marcado em Espanha, o preço em Espanha é o único país em que não é marcado. E nós, ainda na segunda-feira, tivemos cá a visita dos nossos colegas espanhóis, que bem nos disseram as consequências gravíssimas que isto está a resultar. A minha preocupação resulta muito da experiência que os nossos colegas espanhóis têm desta situação, que é uma desconfiança enorme na informação verbal que é transmitida sobre preços. Isto é completamente inaceitável. Isto é completamente inaceitável. E mais, para resolver um pequeno problema que tem outras soluções, que é o facto do governo ceder um preço e dar algum período para o escoamento dos preços antigos, que é perfeitamente natural e perfeitamente normal. Portanto, eu volto a dizer, para nós, este é o ponto, apesar de ser referido o impacto negativo destas medidas dentro do setor, em termos económicos, esta é a nossa prioridade. Não gostaríamos que o preço dos medicamentos continuassem, estamos muito preocupados com a situação económica da farmácia, mas esta era a nossa prioridade e julgo que era uma manifestação clara de tolerância e sobretudo, de bom senso. O preço marcado, medicamentos do primeiro mundo, medicamentos não compartilham, quer dizer, o problema é que nós temos medicamentos do primeiro mundo, mas o primeiro mundo não comparticipa muitos dos medicamentos que nós comparticipamos aqui em Portugal. Quer dizer, o Infarmed, no fundo, serve para agravar a situação. Eu apresentei-vos está na documentação que eu vos distribuí um estudo sobre o Zebinix. Eu não percebo como é que os professores que fazem parte, ilustres professores que fazem parte da comissão técnica dos novos medicamentos, como é que não fazem este tipo de análise? E, sobretudo, tendo agora o ex-presidente do Infarmed, até é, neste momento, o presidente da Comissão dos Novos Medicamentos. Pronto, isto funciona um bocadinho em círculo fechado. É um facto. As razões, francamente, não sei. Doutora Maria Antónia, os números não coincidem. A primeira questão que eu queria aqui referir é o seguinte: eu não venho aqui fazer comentários de caráter político, eu venho aqui assim dar a informação e os partidos políticos acreditam ou não acreditam nos nossos números. Pronto. O problema é que nós temos um histérico de bater certos números e eu gostaria muito de ter os números dos hospitais. Nesse dia seríamos seguramente que a saúde em Portugal melhorava. Seguramente que a saúde em Portugal melhorava. O Governo está a tomar medidas sem analisar. Eu não venho aqui, quer dizer, eu apenas vos transmiti aqui a quantidade de diplomas que estão a sair, a confusão que vem na rádio. Há diplomas que são publicados para entrar no dia 1, no dia a seguir, e depois vêm verbalmente dizer que não entram no dia a seguir. Quer dizer, eu só venho aqui expor o que está a acontecer. Sr. Eu julgo que a afirmação é tão evidente e tão sustentada que não faço mais comentários, porque senão começo aqui a fazer política. Eu não quero vir aqui fazer política. O Governo tem de governar. É evidente, tem de governar. Mas tem que identificar os problemas. Tem que identificar. Todas as medidas que têm vindo a ser adotadas são sempre em setembro, à altura do orçamento, preparação do orçamento. Eu diria que quem manda na saúde é o Ministro das Finanças, que toma as decisões. Todas estas decisões são decisões que eu compreendo sejam tomadas pelo Ministro das Finanças. Não aceito é que sejam subscritas pelo Ministro da Saúde. Penalização do setor das farmácias. Eu já referi, nós estamos preocupados com o setor das farmácias, mas eu julgo que a nossa responsabilidade vai muito além das preocupações exclusivas, das preocupações corporativas da parte da associação. Uma visão imobilista, bem, se a doutora considera que o progresso passa por tirar o preço dos medicamentos e por decisões desse tipo, abuso, eu dei-lhe os números que temos, que julgo que são evidentes. Eu consideraria que nós estamos aqui num período de necessidade absoluta de apoiar, pelo menos tem sido esse o argumentário do Governo, de apoiar as populações mais fracas. Eu sou, volto a dizer, aliás o Sr. João Semedo referiu isso, eu sou contra os medicamentos comparticipados a 100%. Acho que é um erro, é uma decisão que provoca desperdício, mas sendo certo que haverá determinadas populações, nichos de população, que necessitam de ter medicamentos pagos a 100%. Mas uma coisa é com participação direta e outra coisa é um pagamento adicional numa população muito bem identificada, e que tem que ser avaliada periodicamente para haver uma comparticipação adicional. Isto, há meios para fazer isso, hoje há o porta-moedas eletrónico, há muita coisa a fazer. Nós pensamos possivelmente, numa próxima oportunidade, apresentar uma sugestão, eventualmente ao Governo e à Comissão de Saúde, sobre uma reestruturação global do sistema de comparticipações em Portugal. O sistema é de uma complexidade brutal, tem que ser simplificado. São portarias a seguir a portarias a criar exceções. Tudo isto cria uma dificuldade enorme no seu controle e é necessário ter a coragem de mudar esta situação. E vamos fazer um estudo, vamos ver o que se passa na Europa e tentar apresentar, pelo menos, a nossa visão do que poderá ser. A baixa de escalões, a Sra. falou num aspecto altamente importante, que é nos grupos terapêuticos, efetivamente, há alternativas mais baratas. Mas veja, se mesmo no próprio princípio ativo o Ministério da Saúde não permite que o doente tome decisões, estamos a falar de princípios ativos com a mesma dosagem, não vamos agora aqui abordar a questão de produtos que estejam num protocolo terapêutico equivalente. Nós defendemos isso, aliás, viu ali assim que uma das medidas são os protocolos terapêuticos. Mas eu julgo que isso é um outro campeonato. Temos muita coisa a fazer antes disso. Apelo à minha colaboração, ó Soutora. Nós estamos aqui numa posição precisamente de colaboração. Tolerância é o que nós temos tido mais. Agora, temos que assumir as nossas responsabilidades. Ainda ontem ouvimos muito, a palavra-chave ontem de todos os discursos era responsabilidade, assumir responsabilidades. É isso que nós estamos aqui assim a fazer. Dr. João Semedo, a gratuitidade, a nossa posição é esta. Nós somos contra medicamentos gratuitos. Estranhamos também onde é que está a DECO. Será uma estrutura do poder, do governo? Será mesmo representativa dos consumidores? Onde é que está a DECO? O melhor aliado é o cidadão. Estou de acordo que o cidadão deve ser responsabilizado. O cidadão deve ter poder de decisão. Estamos a falar de decisões de caráter económico. A seleção é de caráter económico. Deixar o cidadão nas mãos dos farmacêuticos. Ô, Soutor, eu acho que é preferível que os cidadãos estejam na mão dos médicos e dos farmacêuticos. O problema é quando só estão na mão dos médicos. Isto é, deve haver aqui assim uma solução repartida. Defendemos isso. Agora, é que quando o médico seleciona o diagnóstico, indiscutível, a seleção do princípio ativo para aquela patologia, indiscutível, dosagem, forma farmacêutica, indiscutível. Agora, o laboratório depois temos aquele tipo de resultados que são aberrantes e que alguma coisa de estranho se passa. Relativamente, alguém referiu aqui a questão de informarmos o Infarmed. Nós vamos hoje à tarde, temos uma reunião com a Sra. Ministra da Saúde e este vai ser o menu da reunião com a Sra. Ministra da Saúde. Não vamos fazer nenhuma alteração. O que estamos aqui hoje a dizer, casualmente o que aconteceu foi que marcaram-nos hoje a reunião às 11 horas, às 5 horas estaremos no Ministério da Saúde a ter uma reunião com a Sra. Ministra. Percentagem, valor fixo. Estamos a estudar também esta matéria. De haver uma outra forma de remuneração, em que envolve inclusivamente a remuneração dos serviços farmacêuticos prestados pelas farmácias. Estamos efetivamente a identificar. Não é uma solução que existe em muitos países da Europa, mas que existe já em alguns. O Sr. Presidente referiu que há farmácias com compras suspensas. O facto de haver farmácias com compras suspensas significa que poderão estar a ser abastecidos entretanto porque arranjaram outro fornecedor numa questão pontual para evitar. Agora, o número de farmácias em situação com compras suspensas é enorme e mais, o número de farmácias com situações finais de decisões de tribunais, por exemplo, vendas em leilão, estão a acontecer. A farmácia não fecha. O que acontece? A farmácia tenta prolongar a sua vida, ficando a dever aos fornecedores, depois os fornecedores põe em processo à farmácia. Portanto, isto leva algum tempo, sobretudo tendo em conta também o funcionamento da justiça. E neste momento temos farmácias, efetivamente, com processo em tribunal, para venda em tribunal das farmácias. Conhecemos várias situações. O assunto da exportação, que a indústria farmacêutica refere aqui a si. Nós não podemos é querer, por um lado, que os medicamentos, os novos medicamentos, sejam aprovados pela Agência Europeia do Medicamento. Que os genéricos não sejam aprovados por essa Agência Europeia do Medicamento, mas sejam aprovados a nível de país. E que depois, que o mercado europeu não seja um mercado global, de livre circulação de mercadorias e bens. Quer dizer, a indústria farmacêutica não pode apenas utilizar o que lhe é agradável. É evidente que hoje, naturalmente, algum do negócio que existe aqui assim, eu digo infelizmente, é pelo facto de termos preços muito mais baixos do que na Europa e há exportação legítima, legal, de medicamentos em Portugal. Agora, depois o ponto que se põe é que a indústria farmacêutica é obrigada a garantir o abastecimento do mercado. E é também evidente que eles não querem estar a abastecer a Europa via Portugal pelo facto de ter os preços mais baixos. Portanto, há aqui interesses e há medicamentos, há rupturas de stock de medicamentos resultantes disso. Nós temos que tomar aqui decisões, quer dizer, nós não podemos ter os medicamentos do primeiro mundo a preço do terceiro mundo, quer dizer, seria bom, mas é complicado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos extremamente atrasados, os senhores deputados atrasaram-se de manhã e, portanto, eu ia pedir contenção e fechava alguns. E, portanto, eu penso que a maior parte das questões foram colocadas, foi respondido. Temos o Presidente da União das Misericórdias à nossa espera e, portanto, eu dava talvez por encerrada aqui. Vamos ter mais oportunidades de ter cá a Associação Nacional de Farmácias. Até porque alguns dos aspectos que ele referiu certamente serão objeto, inclusivamente, de pedidos de audição em grupos de trabalho, pelo trabalho que estamos a fazer. Agradeço a vossa participação nesta reunião, os esclarecimentos que nos deram e que, curiosamente, ainda há dias nós tivemos algumas dúvidas sobre alguns dados, hoje ficaram perfeitamente esclarecidos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e à sua equipa. Estamos à disposição para. Muito obrigado. Nós vamos agora prosseguir com a União das Misericórdias.